Jovem Protagonista.
Estão de volta aos estúdios Priscila Baiense e Libéria Neves. A gente está começando o Jovem Protagonista hoje. Então eu vou pedir que Libéria, por favor, você que foi lá fora junto com Priscila receber os nossos convidados de hoje, apresente para a gente.
Ah, pois é, Yolanda. Hoje nós estamos aqui, além da nossa queridíssima Josi, que já é visitante constante, não é, Josi? Boa noite.
Boa noite, gente. É um prazer estar aqui de novo com vocês. E esse é o nosso último quadro do ano, né?
Ah! Mas nós vamos encerrar de uma forma muito bonita. Nós estamos aqui com dois convidados também, dois rapazes muito bacanas, né? O Barriguinha. Boa noite, Barriguinha.
Boa noite.
E o Vinicinho. Boa noite, Vinicinho.
Boa noite.
Sejam muito bem-vindos.
A gente que agradece.
Pois é, a Josi queria abrir essa conversa com a leitura de um texto. Que texto é esse, Josi?
Isso, esse é um texto da Lili, que foi interna do São Jerônimo, né? E como a gente hoje não tem nenhuma das meninas, eu queria ler o que ela escreveu. Chama Socioeducativo. Para muitos, o fim do mundo. Para outros, oportunidade à vista. Minha vida mudou bastante depois que eu vim para cá. No começo, um pouquinho de revolta, mas tudo mudou. Aqui encontrei muitas oportunidades. As oportunidades estão surgindo de uma tal maneira que, se eu puder, quero agarrar todas. Sonhos que não tinha, hoje tenho. Planos que não tinha, hoje tenho. Hoje em dia posso falar que me sinto um alguém na vida. Essa vontade nos estudos, nunca me imaginei que era gostar tanto de estudo. E as professoras ajudam bastante nisso também. Estou fazendo coisas que não me imaginaria fazer. Hoje em dia fiz cursos, cabeleireira, manicure, rede cidade. Hoje em dia sou monitora de um curso. Vou começar a fazer um curso no Senai. Vou começar a fazer EJA com 18 anos. Estar no nono ano, para mim, vergonha, arrependimento. Então, também, mas agora, estudar bastante e passar dessa. Eu vou parar o texto aqui.
Ah. E aí, Barriguinho, o que que você achou do texto da colega?
Isso dela foi bacana. É a realidade que acontece hoje mesmo no sistema socioeducativo. Porque... A gente lá fora não tem muita oportunidade. E quando a gente cai no sistema socioeducativo, a gente tem várias oportunidades. Igual de emprego, curso. E essas oportunidades mesmo que a gente tem.
É. E você consegue aproveitar essas oportunidades que você tem no socioeducativo?
Consegue.
É.
Consegue. É igual falou no texto ali, se tivesse como, a gente agarrava todas elas. Que é muitas oportunidades que aparecem.
E o Vinicinho?
É, eu também acho que várias oportunidades que aparecem pra gente e a gente agarra elas, sim.
Então tem um... Estar no centro também é uma forma de conhecer coisas que talvez você não conheceria.
Sim, sim.
E é possível aproveitar isso?
Bastante possível.
Ai, bacana. Mas os meninos vieram aqui hoje, né? Eles falaram que queria falar da história de vida.
Isso. Os meninos, eles estão internos hoje no Centro Socioeducativo Santa Terezinha. Queria agradecer à equipe do Santa Terezinha que proporcionou a vinda dos meninos hoje. Hoje que é um dia que foi, né? Na verdade, a gente está num momento bem complicado no sistema, recebendo meninos sendo desligados. O final de ano é sempre mais confuso, mas eles se empenharam e hoje a gente está aqui. Isso é bem legal. A gente estava ansioso para fazer esse programa, para tudo dar certo. Mas a história de falar, a ideia de falar da história de vida tem muito a ver com essa experiência que a gente está tendo junto, eu acho, de convívio mesmo, né? De poder falar um pouco de onde a gente vem, do que a gente planeja para o futuro, o que está acontecendo agora, pensar um pouco sobre o passado e pensar como esse passado e esse presente vão reverberar, assim, incluindo a escola, né?
Então, Barriguinha, o que você quer contar pra gente sobre você?
Sobre mim, eu quero contar da escola. A escola, quando eu tava na rua, eu não gostava da escola, não. Depois que eu fui parar no sistema socioeducativo, eu tive mais oportunidade de aprender. E a escola do Mundão, eu não tenho a atenção que eu tenho lá, não, dos professores. Porque às vezes o tratamento da escola da rua é diferente. E de lá nós temos mais atenção, sim.
E isso faz a diferença?
Demais.
É. Fica mais fácil para aprender com atenção?
Fica. Porque também na escola da rua tem muitos adolescentes e lá é menos adolescente na sala de aula, então dá para você prestar mais atenção.
Uhum. E quando você fala escola da rua, são as escolas que você passou quando criança, né? Entrando na adolescência, você foi um menino estudioso, Barriguinha?
Fui nada, bem bagunceiro.
É?
Bem bagunceiro.
Mas gostava mesmo de ir pra escola?
Odiava.
É.
Gostava nem um pouco, já fui até expulso de umas duas, três escolas também.
É, fazendo bagunça.
Bagunça.
Libéria, uma coisa que aconteceu esse ano, a gente tem todos os anos a escola em movimento, né? Antigamente fazia-se o dia D da educação, hoje a escola em movimento é uma semana de planejamento estratégico, de discussão sobre o que é o processo de escolarização e a escola pública que a gente quer aqui em Minas Gerais, né? Numa dessas rodas de conversa, o Barriguinha estava comigo. E o diretor da escola, o Tiago, ele perguntou assim: quem aqui já foi expulso da escola? Todos os adolescentes uhum. levantaram a mão. Uhum. Nós sabemos que isso é uma prática ilegal, uma prática que expulsa os meninos para fora das escolas do seu território. Imagina, se eu estou estudando longe da minha casa, ou minha mãe tem que me levar, ou eu tenho que ir sozinho e vou acabar desviando o caminho, ou eu não vou ter grana. Não existe passe estudantil nas cidades. Então, isso é uma questão muito séria. Então a gente começa a trajetória, é o aluno indisciplinado, é o aluno bagunceiro, e eu acho que chegou o momento dos professores e as escolas se empenharem em entender qual é esse adolescente, qual é essa criança. Antes, eu acho que não precisa que os meninos cheguem ao socioeducativo, né? A gente pode fazer coisas antes disso acontecer na vida de um jovem.
Uhum. Quais coisas seriam essas, Vinícius, assim, que você acha que poderia ter acontecido com você na escola, que poderia ter sido melhor, teria te ajudado a fazer um caminho diferente?
O que poderia ter me ajudado lá fora, lá quando eu estava estudando, foi os professores serem mais perto da gente, que lá fora lá eu não tinha isso, eu também, minha história é parecida com a dele, fui expulso de várias escolas, era um menino bagunceiro, quando mais não fui diagnosticado com hiperatividade também.
Uhum.
E hoje em dia estou tendo essa oportunidade lá no sócio educativo, os professores mais presentes. Estou me esforçando aí para melhorar a minha vida.
Uhum. Talvez, então, uma escola, eu acho que vocês estão dando um recado assim, né, de que a gente tem que conversar mais, né, ficar mais próximo dos alunos, seria isso?
Verdade.
Vocês também não são fáceis, não, né? Deve fazer uma bagunça danada. Devia fazer uma bagunça danada quando era pequeno. Era?
Fazia um pouco, né?
Que bagunça que você fazia, Barriguinho?
Eu não gostava de ficar dentro da sala de aula, não. Hein?
Não?
Gostava, não.
E aí?
Aí o professor botava pra fora da sala de aula, pulava o muro da escola, ia pra rua. Aí foi acabando que a hiperatividade foi me levando pra outro caminho. Aí acabou que eu parei de estudar, ué.
É. E agora você retomou?
Retomei no socioeducativo, hein?
Tem uma coisa engraçada, por quê? O professor fora do sistema socioeducativo, se ele mandar o aluno para fora da sala de aula, o aluno vai para a sala do diretor e tal. No socioeducativo, você vai mandar ele para fora da sala de aula, ele vai para o alojamento dormir. É um benefício tão grande você mandar ele para fora de sala que ninguém manda o menino para fora de sala. Você vai ficar aqui comigo. Então a gente tem um movimento contrário do que acontece, né?
E essa coisa que você falou agora, Josi, né, a gente, que é aí que a gente fica mais curioso mesmo. É você que faz o possível para não sair de sala. Sua postura como aluno mudou, e é tanto a sua quanto a do Vinicim.
Verdade.
Ou É, ou a escola que por tratar diferente, não quer colocar vocês pra fora de sala, mesmo fazendo bagunça.
Mesmo fazendo bagunça, a escola não quer pôr a gente pra fora de sala de aula, não, hein? E eles fazem o possível pra nós ficar dentro da sala de aula, porque se eles mandarem nós pra fora de aula, é até um benefício pra nós, que nós ficamos lá deitados, dormindo lá e fica mais tranquilo. Na sala de aula, nossa cabeça já fica até doendo, que é costume da escola, da rua mesmo, quando nós era menor, de não participar da escolaridade mesmo.
E o que é mais agradável, assim, hoje na escola, no socioeducativo? O que tem lá, assim, que te dá vontade de aprender, te dá vontade de ficar na sala?
A conversa.
É?
A conversa com os professores, a atenção e as ideias também, né? Você vai conhecendo pessoas diferentes, vai acabando acostumando.
Uhum. E você, Vinicim?
É isso aí mesmo que ele falou.
É? Mais alguma coisa diferente do que ele falou?
Não.
Mas a gente tenta sempre... Eu já trouxe, outros professores vieram aqui e falaram sobre os projetos, sobre os planejamentos estratégicos que a gente faz para os jovens. Eu falo com os meninos que a gente tem um monte de maluquice, né? No início eles reclamam, isso não tem nada a ver, professora, e tal. Você tá doida? E eles vão um pouco dentro dessa loucura junto comigo até a gente chegar num lugar de aprendizagem que não precisa ser monótono, que pode ser cada dia de um jeito, que pode ser construído a partir da linguagem, do respeito da linguagem que os meninos têm, da experiência que eles têm de vida, porque a experiência e as vivências que eles têm, outros jovens não vão ter, né? Eu acho que a gente pensar como sujeito, pensar individualmente, quando o Barriguinha fala da conversa, o Vinicinho concorda, eu acho que essa escuta ativa do professor é um grande passo que a escola pode dar. A escola é um lugar que o professor sobe no palanque e muito fala, né? Eu sou professora de português, nossa, a coisa que eu mais gosto é subir no palanque e falar horas, recitar assim, né? Vou recitar todos os cantos da Ilíada para os meus estudantes, se eu puder. Mas quando a gente aprende a calar e ouvir, a respeitar o texto que esse menino traz para a gente, eu acho que a gente pode acrescentar e produzir uma escola diferente, né? Eu falo que a gente pode fazer uma escola diferente.
Isso. E você concorda com ela, né, Barriguinha?
Concordo, sim.
E lá no socioeducativo você tem isso, assim, esse professor que escuta?
Tem. Toda hora.
É. Isso faz a diferença.
Demais.
E daqui pra frente? A gente tá sabendo que vocês já estão, assim, em quase fase de desligamento, né? E daqui pra frente? O que que vocês vão levar dessa passagem pelo socioeducativo? O que que vão fazer daqui pra frente?
Levar os aprendizados com nós, né? Que nós aprendeu lá dentro, lá, ó. As oportunidades também que nós teve lá, tentar levar pra fora e seguir lá nossa vida no mundão, ó. Igual eu tô de maior agora, e eu penso que isso que eu passei no sistema socioeducativo foi a fase que eu passei enquanto eu era menor, ó, que eu gostava de curtir, de zoar, mulherada, essas coisas assim. Agora eu tô de mal, eu tô namorando agora, arrumei a menininha pra mim. Tô mais tranquilo.
Não pode nem continuar indo pros bailes, né?
Pode não. Também fica no pé, ué.
Você falou que ia mandar um beijo pra ela, pode mandar.
É a Jéssica, minha namorada.
É.
Tô com ela já tem um tempo já. E ela tava comigo na minha caminhada toda aí, não me abandonou nem um dia. E falar com ela que eu amo ela de verdade. Mandar um abraço pra minha mãe também, Maria de Lutz.
As duas estão esperando você, né? Que bacana. E faz muita diferença fazer 18 anos? Como é que é, assim? Quando faz 18 anos, pesa? Muda alguma coisa na cabeça?
É, muda um pouco, né? Porque depois agora, 18 anos, for preso, é sistema prisional.
Sim.
É, também queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando na rádio, aqui ao vivo, e falar também que foi muito interessante para mim ter passado no centro socioeducativo, que eu conheci outras oportunidades, E lá fora, lá eu não estudava, parei de estudar cedo, envolvi no crime, fui preso diversas vezes. E daqui pra frente agora também completei 18 anos dentro do sistema. Graças a Deus aqui trilhar outro caminho. E queria mandar um abraço pra minha mãe Solange e minha irmã Marcela e falar que vai melhorar. É nóis, família.
Bacana. Vamos então fazer um pequeno intervalo, Yolanda, e a gente já volta para conversar com os meninos, o Barriguinha, o Vinicinho e a nossa colega Josi.
Isso aí, mas esse intervalo a gente vai com música, né? Os meninos pediram música e a gente vai começar com o Neguinho do Cacheta, Castelo. Por que ouvir essa música?
É uma música que fala da família, né? Da mãe. E eu gosto de escutar ela demais.
Então vamos lá, Neguinho do Cacheta.
Pode ser esse rasteiro mesmo que eu mandei pra tu? Pode ser ela? Curtiu mesmo? Você não manda outra?
Vi a noite se aproximar e na janela do castelo de madeira uma rainha. Eu tava carburando glacia e pra tentar adivinhar o que passava em sua mente. Pude ver sua feição mudar, deixou a lágrima molhar o papel que ela segurava. Era a foto do seu moleque que só tinha 17, não estava mais presente.
Dona Rosana ficou desesperada ao ver o filho de 17 anos sem vida na rua.
Ah, lembrei, Marquinho.
Quantas vezes eu vi ela dentro da matilha e ficar sem dormir. Ó, desarrumada, assustada, orando a cada passo que era da dor. Enquanto ele era álcool, puta cocaína, queria curtir. É, gritava bem a vida. O destino quem passa, eu sou menor bolador. Desobediente, arrogante, inconsequente, maltratava e a deixando ela doente. Foi se achando foda da quebrada, acumulando inimigo e eles entupindo o pet. Até que um dia meio que pressentia, dobrou os joelhos, orou pelo filho. 10 horas da noite, quebrada vazia, de longe ela escuta o barulho de tiros.
Malandragem de viver, respeita a mãe, porque ela sabe o que é bom pra nós, morou?
Oh mãe, tudo que vem de você pra mim é tão perfeito, mesmo quando ela se transforma em acerto. Se tivesse um defeito eu apontava aqui, lembrei tem um, lembrei tem um. É que a senhora um dia terá que partir. Oh mãe, tudo que vem de você pra mim é tão perfeito, mesmo quando ela se transforma em acerto. Se tivesse um defeito eu apontava aqui, lembrei tem um, lembrei tem um. É que a senhora um dia terá que partir. Oh mãe, tudo que vem de você pra mim é tão perfeito, mesmo quando erra se transforma em acerto. Se tivesse um defeito eu apontava aqui, lembrei tem um, lembrei tem um.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Fala, Nares e Patinga, que é o
Preto, Mariana.
Grande Sertão Vereda.
Volta ao mundo em 80 dias, só na minha mão.
Ler te leva para onde você quiser.
Quem lê tem história para contar. Uma campanha, o UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9 horas e 45 minutos. Continuamos o nosso papo.
Uhum. Estamos aqui, então, com Barriguinha, Vinicinho, batendo um papo, e a professora de português, a nossa querida Josi, né? É, o Barriguinha escolheu uma música muito bacana para a gente escutar aqui no intervalo. Gostei muito dela. Por que que você fez essa escolha?
É uma música que fala sobre a mãe, né, da
sim,
gente.
Sim, sim, você disse isso. Mas por quê? Por que falar da mãe?
Ah, porque tem muitos... Igual eu mesmo, já fiz minha mãe sofrer demais. E agora, no meu pensamento, chegou a hora de parar, né? Tem que dar valor à pessoa que a gente ame.
Isso, isso. A sua mãe te visita? Como é que é essa história?
Visita e faz todo esforço ainda pra me ver.
Uhum. Você também, Vinicinho?
É verdade, a única que não me abandonou nessa caminhada que eu tive foi minha mãe. É. E tem que dar valor à mãe que a gente tem, que é só uma.
É.
E só agora que eu tô conseguindo dar valor à minha mãe, ela é muito guerreira.
Ah, que bacana. E sonhos, meninos? conta pra mim um pouco, assim, dos quais são os sonhos de vocês. O que, que você sonha para sua vida daqui para frente? O que, que você sonha para sua vida?
É, eu sonho para minha vida, eu sou um cara que eu sonho alto. Se Deus quiser, vou batalhar, vou correr atrás para eu ser um grande empresário.
Opa, empresário de qual área?
Ah, vendedor.
Bacana.
Essa área de empreendedorismo mesmo.
Que bacana. E o que, que você precisa fazer? O que, que você acha que você precisa fazer para você alcançar esse sonho?
É, eu preciso correr atrás, né? Por causa que eu sou classe média baixa. Considerar aqueles que eles falam pobre, né? Aí tem que correr atrás mais. Mas se Deus quiser, tô comprometido a correr atrás do meu sonho. E vai dar certo, sim, se Deus quiser.
Bacana. E o Barriguinha, quais são os seus sonhos? Ou qual o seu sonho?
Eu sonho pro futuro fazer uma faculdade de direito.
Bacana.
Formar, ter filho, ter minha casa.
Ter filho com a Jéssica.
Com certeza.
Depois dessa declaração, Jéssica já está lá mais apaixonada ainda.
É.
E por que o curso de Direito? O que, que você acha bacana nessa área?
Ah, porque é a área que eu posso formar em várias áreas, tipo advogado, essas coisas assim.
Uhum.
E é uma área interessante que eu gosto muito.
Sim. E vocês fazem amigos no socioeducativo? É possível, assim?
É muito possível. Conheço muita gente que tá lá, lado a lado lá. As histórias são parecidas, envolveu no crime, igual eu mesmo.
Uhum.
Nasceram no mesmo cotidiano que eu, em periferia, passando necessidade. Infelizmente, nós tomamos essa decisão de entrar nessa vida do crime, que também foi mais fácil pra gente, entendeu?
Uhum.
Por exemplo, eu moro na esquina da minha casa, é Boca de Fumo. Fui Sim. conhecendo aquilo. Chegava lá em casa, lá, faltando algum alimento. Chegava lá na esquina, vendendo cheio de dinheiro. Aí comecei a traficar, tipo, ajudar minha família mesmo, por causa da condição.
Uhum.
E fiz vários amigos no socioeducativo, muita gente mesmo.
E as histórias parecidas?
Parecidas, infelizmente. As histórias são praticamente quase sempre as mesmas, só muda os personagens.
E vocês têm oportunidade de conversar sobre isso? Vocês conversam sobre isso também?
O dia todo, tem muito tempo pra conversar.
É. E Barriguinha?
Também tem muito tempo pra conversar, igual tá no alojamento, eu e mais dois lá, que é o Tio Rex e o Dente. Também tá na mesma situação do que a minha lá. E eu saí lá agora lá, o menino tava até meio bolado lá, porque às vezes pesa mesmo, né? Por causa que a gente fica ansioso pra ver a rua rápido. As coisas assim, acontece fácil? Acontece, mas também tem vezes que demora. Aí você tem que ter paciência pra esperar.
Uhum.
Aí, às vezes, a paciência vai esgotando. A gente acaba fazendo besteira. Tem muitos adolescentes que fogem, não conseguem segurar a onda.
Uhum.
Aí vai voltando sempre pro sistema. Vai sempre voltando. Isso vai só alimentando o ódio da pessoa. E vai acabando que a pessoa não vai tendo essa oportunidade mais.
Isso. Por isso que a gente sempre fala dos eixos da medida socioeducativa. Um deles é responsabilização,
uhum.
né? Então, o objetivo da medida é ressocializar esse jovem. Se ele passa, se ele tem maturidade para se sentir responsável pelo que ele fez, fica igual os meninos. Eles estão numa fase que eles vão em casa, voltam para a unidade. Esse peso, essa ansiedade, eu acho que tem muito a ver com a maturidade, com a compreensão das dimensões da medida socioeducativa que alguns jovens ainda não têm, né? E outros conseguem desenvolver isso. Mesmo que seja, né, a trancos e barrancos, indo e vindo, com idas e vindas, mas muitos meninos conseguem entender a importância que tem esse momento, que é um momento que vai quebrar esse vínculo que o Vinicim falou. Quer dizer, eu tenho uma boca na esquina da minha casa.
Uhum.
Lá rola dinheiro e a gente sabe que eles estão num momento da vida que não vai ter grana, né? Quando eu tinha a idade deles, eu também, lá na minha quebrada, não tinha grana. Eu lembro que o povo me zoava que eu tinha uma calça de ir para escola e uma saia para ir para a igreja. Era a única roupa que eu tinha.
E esses dois são dois bons alunos, Josi?
Deixa eu ver, vou analisá-los. Será que eu já dou a nota do quarto bimestre agora?
Poderia, né?
Olha, eles são ótimos estudantes, porque eles são questionadores e criativos.
Uhum.
Eu fico imaginando que a primeira professora que falou que eles eram hiperativos deve ter sentido isso. Se eu estou hoje com uma determinada, com um determinado conteúdo qualquer, ou discutindo um texto X, eles já querem o Y e o Z. Eles estão sempre um passo à frente.
Uhum.
Então, o Vinicinho, por exemplo, eu estava ensinando os meninos, eles estão no sexto e sétimo ano, que é uma turma de aceleramento. Ele vira para mim e fala assim, mas eu quero aprender a fazer a redação do Enem.
Tá certo.
Né? Então, ele antecipou aí uma série de coisas, né? E eu acho que compreender esse desejo deles é muito intenso, uhum. É muito forte. Quando eles falam disso, da gente conversar e tal, todo dia eu chego na sala e converso com eles antes de fazer qualquer coisa. E a importância de conversar é saber realmente isso. Saber em que momento a gente está, em que momento eles estão e onde a gente pode ir naquele dia, né? Eu acho que ignorar o sujeito, transformar ele num dado ou num currículo, é reduzir demais quem eles realmente são.
E agora, eu tô com uma curiosidade aqui desde o começo da nossa conversa. Por que Barriguinha?
É um apelido que, quando eu era menor, já era mais gordinho assim. Aí eu fui espichando, fiquei maior agora aí, sumiu a barriga aí. É meu apelido normal lá no bairro lá.
Barriguinha era de quando era pequeno, então.
De quando era menor.
Entendi. Agora ficou o nome, mas a barriguinha não mais.
Não mais.
Então, a Josi, quando chegou, falou assim, esses meninos hoje querem falar da história de vida, né? A gente está conversando aqui, já tem um bom tempo, mas o que, que vocês queriam contar para a gente, para o pessoal, os ouvintes da rádio? Que estavam com vontade de contar o quê? De falar de quê de vocês? Aproveita o tempo.
Queria tocar um pouco naquele negócio lá das oportunidades, né? Que a gente não tem, aí a gente encontra o tráfico, roubar, a necessidade de barra na porta da gente, a gente vai e começa a praticar o crime. Isso que eu queria falar, falta muita oportunidade pra gente, muitas portas são fechadas, a gente não consegue enxergar coisas diferentes, outros caminhos. A gente pensa assim, pô, nasci nessa vida assim, minha vida vai ser sempre assim, a sina minha é essa, roubar, traficar, ir preso. E é isso mesmo, graças a Deus estou conseguindo enxergar umas novas possibilidades e é isso mesmo. Queria falar que deveria ter mais oportunidade para o povo da periferia.
Sim. Quando você fala para a gente, você está dizendo dos jovens da periferia.
E em geral, todo mundo da periferia, pessoal que passa dificuldade, pessoal que nasceu no mesmo cotidiano que eu. Entendeu? Perdi vários amigos nisso aí já. Todos os amigos meus, infelizmente, tomaram o mesmo caminho. E é triste, né? Porque a gente sabe que o final é trágico. Mas é isso aí mesmo.
E o Barriguinha, o que, que você queria contar pra gente? O que, que te fez dizer que quer falar da história de vida?
Ele falou a falta de oportunidade. Às vezes as pessoas da comunidade mesmo enxergam a gente, que é adolescente jovem, com um olhar. Acho que nós não temos capacidade pra fazer as coisas. Mas a gente que é jovem tem capacidade de fazer muitas coisas. E tem gente que é da área nobre também, que julga muitas pessoas pela cor de pele, igual foi a Semana da Consciência Negra. Tem muitas pessoas que não reconhecem que é negro, que acha que tem um playboyzinho ali, um pretinho ali, que o segurança vai ficar atrás do pretinho e tal e tal e tal. Às vezes não é o pretinho que tá aprontando, é o branquinho que tá naquela vida lá. Às vezes a oportunidade que o branco tem, o negro não tem. Aí o negro, por julgar, acaba escolhendo outro caminho.
Sim, é como se o preconceito estimulasse. Isso. Estimulasse a fazer as coisas que o Vinicinho está dizendo aqui, né? Traçar um caminho que não é um caminho legal. O preconceito ajuda a impulsionar para esse caminho.
Isso.
É isso. É uma mensagem bacana que fica aí para o mês de novembro, que é o mês da consciência negra. Meninos, eu estou achando uma delícia esse papo aqui com vocês, mas o nosso tempo é muito curto, né? A gente já tem que encerrar o programa. Eu queria agradecer muito a presença da professora Josi, mais ainda a presença dos meninos que quiseram vir aqui conversar com a gente. Muito obrigada, viu, Barriguinha?
De nada, também só tenho a agradecer a oportunidade de hoje aí. É isso mesmo.
E Vinícius, muito obrigada por ter vindo, pelo papo, pelos recados.
E a gente só agradece pela oportunidade e parabéns.
Ah, muito obrigada. E a gente vai encerrando com uma música que o Vinicinho escolheu, que é a...
MC Caçula, Segunda Chance.
E por que que você escolheu essa
Porque
música?
Porque todo mundo merece a segunda chance.
Bacana. Professora Josi, muito obrigada. Boa
noite. A gente
noite.
Volta ano que vem.
Ok. Vamos terminar então com a segunda chance do Vinicinho.
Ao som de MC Caçula, encerramos o Pensar Educação, Pensar o Brasil de hoje. A produção foi minha, Yolanda Sansão e de Lígia Martini. A programação musical de Suelen Bastos. Os trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação de Judson Porto. A publicidade educativa é de Felipe Assunção e a apresentação minha, Yolanda Assunção. Lembrando que a Rádio UFMG Educativa é uma mídia do CDCom, o Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. Continue na programação da Rádio UFMG Educativa, às 11 horas, na Antropofonia. E semana que vem, Pensar a Educação, Pensar o Brasil volta.
Você ouviu? Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.